Tricô de Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 89, o podcast de Paternidade Supimpa, que também constrói pontes. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje vocês não estão vendo aí no podcast, mas a gente aqui, ó, eu e o Berto, porque o Vitor não pôde vir, mas a gente está usando fraque e cartola para receber essas convidadas mais que especiais para a gente aqui.
Eu tô até com calor. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Talvez não seja a hora. Aqui é o Thiago Berto. Vou ficar com calor, aumento o ar-condicionado.
A gente tá fazendo esse crossover lindo aqui para falar sobre carga mental e a gente conseguiu trazer as queridas do coração, as rainhas da podosfera brasileira, Diva Laura e Cris Bartes. Sejam bem-vindas, minhas queridas.
Olá!
Mamileiros e mamiletes, eu não sei gravar a distância, eu não sei quando eu falo, eu não sei quando eu escuto, vão ter que me dar uma plaquinha pra eu entrar, que desespero!
Pois é, então olha, a gente vai falar hoje sobre carga mental. É um assunto que eu particularmente já queria falar bastante aqui no podcast, porque diz respeito às relações que nós construímos com os, as relações afetivas que a gente está construindo por aí e como isso impacta também nos modelos que a gente oferece para os nossos filhos. E a gente trouxe, é claro, Juva Lauer, Cris Bartes, para conversar com a gente sobre isso e a gente vai voltar daqui a pouco, logo depois do nosso breakzinho inicial. Os nossos apoiadores supimpas estão cheios de regalias? Estão, sim, senhor! E uma dessas regalias é que eles podem participar de sorteios mensais para ganhar um brinquedo de madeira supimpa do nosso amigo, ouvinte e apoiador Giba Sayeg. A loja dele é @gatodemadeira no Instagram e todo mês ele vai sortear um brinquedo lá no chat de apoiadores. Mas para isso, tem que seguir ele e o Tricôzinho no Instagram, hein? É @tricodepaz e @gatodemadeira. E mais, para todos os ouvintes do Tricô, ele tá dando 15% de desconto com o código Paternidade Supimpa. Corre lá! Muito bem, então vamos começar aqui a nossa conversa. Eu acho que antes, caso, enfim, a gente tenha alguém aqui extremamente... Não, meu Deus, eu não sei, eu cheguei agora aqui no Tricô, cheguei agora na podosfera, não sei quem são essas duas mulheres. Por favor, apresentem-se aí então rapidinho quem são vocês. Eu não vou fazer o trocadilho da fila do pão, pode deixar. Podem se apresentar, falar de
Jura
vocês,
que
família.
Você vai perder essa oportunidade?
Eu vou. Aí tá difícil aqui. Não pergunte de novo.
Por favor.
Então, tô até respirando fundo aqui, aliviado. Cris, quem é você na fila do pão?
Bom, na fila do pão, não necessariamente na ordem exposta, eu sou a Cris Bartes, mãe da Tatá e do Amós, esposa do AG, sócia da Diva Laura, trabalho com produção de conteúdo, sou cofundadora do B9 Company e apresentadora do Mamilos Podcast. Nas horas vagas eu gosto de conversar com as pessoas e tomar um vinhozinho.
Olha só, isso aí é...
Tem toda uma sofisticação, porque é vinho.
Não é escola.
Não é cerveja.
Gosto de uma cervejinha também.
Muito bem. E você, Ju, quem é você na fila do pão?
Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juva Lauer, uma das sócias do B9. Empreendedora, meu Deus do céu, quem diria? Eu nunca. Eu sou uma ex-publicitária em reabilitação, não é mesmo? Tentando zerar minha pegada de carbono. Tentando contribuir aí para o mundo, construindo conteúdos que transformam. Sou mãe do Benjamin, que tem 7 anos, e da Nina, que tem 5 anos. Sou casada com o Carlos Merigo, o podcaster mais fofo e com a melhor risada da podosfera. Sou sócia da Cris também. E eu gosto de cozinhar, né, gente? Minhas redes sociais basicamente são podcast e comida. Essa sou eu. Basicamente.
É pra isso que eu pago a internet.
Não é? Ontem foi ensandecido de evento, não sei o quê. 11 horas da noite estava eu postando Banoffee Pie, porque é isso que faz a vida, não é?
Banoffee Pie. Essa receita aí é a receita mais cobiçada do Brasil.
Não, tá lá no Twitter, gente. Tá no Twitter.
Já saiu?
Não adianta, gente. Eu não quero deixar as pessoas chateadas, mas é só a dela mesmo. Não tentem fazer isso em casa, não é seguro.
Tem o toque, né? Tem, aquele feito com amor, né? que tem no, na sacolinha.
Sei lá o que, que ela faz, ela passa a receita errada para as pessoas. O dela é um negócio bizarro, sabe? É assim, eu já contei isso em alguns momentos, que eu escondo, sempre que ela faz, ela me dá, né? Porque senão acaba a sociedade. E ela me dá assim, aí eu quero comer sozinha, não quero dividir com a família, entendeu? Aí eu escondo lá no fundo da geladeira, assim, atrás do alface. E vou comendo todo dia um pouquinho. É muito boa, de verdade. Eu acho que a Juliana nunca vai passar fome. Porque se tudo der errado na vida dela, ela faz essa torta e vende.
Oh, não fala isso, não fala muito assim. Porque senão as pessoas vão começar a torcer pra dar tudo errado pra ela vender, né?
Não, a única coisa que eu quero saber é, tipo, quando a gente for de novo pra São Paulo, a gente vai ter que comer isso aí, né?
Vamos ter que já
a gente vai ter que arrumar um espaço na agenda.
Eu acho justo... O Thiago já, inclusive, cuidou dos meus filhos para me salvar num evento sobre paternidade. Eu acho muito digno que ele seja pago em Banoff Pai. Acho que é justo.
Nossa, essa pergunta de babá tá ótimo para mim, cara. Tô mais que satisfeito. Mas muito bem, então, para a gente falar um pouco de carga mental, eu queria só contextualizar qual foi o meu primeiro contato com esse termo. Eu acho que de muita gente foi o primeiro contato. Talvez esse episódio seja o primeiro contato de algumas, mas para mim foram aqueles quadrinhos bem emblemáticos, que eram quadrinhos longos, assim. Não sei quantos slides tinham, né? Quantos quadros tinham ali, mas era explicando justamente a história da mulher que tá preparando tudo e que tá fazendo, sei lá, tá preparando um jantar. Nos quadrinhos, acho que a primeira história era essa, né? Ela tá preparando um jantar e aí o marido chega e fala que tá trazendo amigos do trabalho para um jantar, e ela, não, tô fazendo aqui e tal. E aí as coisas estão só se acumulando. Aí você vê a pilha de problemas crescendo. E aí, de repente, começa a dar tudo errado. Aí, tipo, cai, comida queima, sei lá, os troços sujam no chão. E todo o enredo dessa história é justamente para mostrar que o cara sempre tá alheio ao que tá acontecendo em casa. A mulher, ela tá sempre se preocupando com essas coisas que o homem nunca se preocupa. E quando... ele é questionado com relação à ação dele, né? Tipo assim, com a atitude dele com relação a tudo aquilo, ele fala assim, pô, você podia ter me avisado, você podia ter pedido. Então, acho que esse é o grande cerne da questão da carga mental, que eu acho que, para mim, eu tomei conhecimento desse termo, apesar de eu não saber que tinha esse nome, através desses quadrinhos, mas eu queria saber de vocês, se vocês já falavam sobre isso, se vocês já tinham conhecimento disso também, antes dos quadrinhos.
Bom, eu acho que o quadrinho, ele foi uma maneira muito didática de nomear, né? E essa conversa vem surgindo, na minha opinião, recentemente. Eu tive contato com ela recentemente, um sentimento que a maioria das mulheres conhece e não conseguia pôr a mão. Sabe, aquele negócio que todo mundo comenta, mas não foi rotulado. Então era uma coisa que era muito mais um sentimento do que necessariamente algo estruturado, assim. Vamos explicar. A gente tá sempre falando, eu tô cansada, eu penso nas coisas, isso me cansa. Mas eu acho que quando essa conversa ganha um rótulo, ela ganha visibilidade, né? A gente vive no mundo do oral. Então, no mundo do oral, a gente precisa colocar nome nas coisas para elas existirem. Eu acho que a partir do momento que o termo surgiu, a gente começou a falar, caramba, é isso aí que eu sinto. Que bom que alguém pôs nome nisso, porque agora eu consegui entender. Eu acho que ligou uma luz muito grande para uma sensação que já é muito comum para muitas mulheres.
Perfeito. Ju, você também teve contato com os quadrinhos primeiro, ou você já sabia disso antes?
Não, eu acho que os quadrinhos foram a primeira vez que eu vi isso, como a Cris falou, dessa forma. E eu acho que ele justamente teve a repercussão que ele teve, porque ele fala de uma coisa que, como a Cris disse, todo mundo sempre sentiu, sabia que existia, mas não tinha nome para isso. Mas eu acho que isso atinge as pessoas de diferentes maneiras, né? Então, o meu lugar de fala aqui hoje é o lugar de fala de uma pessoa extremamente privilegiada, que não tem, por exemplo, a vivência da maior parte, da vasta maioria das mulheres. Eu casei com o Merigo quando a gente teve filho, né? Desde que a gente casou, sempre foi ele que fez as compras, mais do que fazer as compras, de executar as compras, é ele que coordena o que, que precisa no geral. Então, faltou fralda, falta pomada, o iogurte que a criança toma acabou, o remédio acabou, tem que ter mais leite, o lanche da escola. Ele que coordena o suprimento da casa, ele que sabe quais são as marcas. Eu sou aquela pessoa perdida que vai no supermercado e volta com marca que tá errada, com coisa fora do período de validade, com a compra mais cara do que deveria, enfim, o caos. Então ele que cuida disso. Ultimamente, recentemente, agora que eu tenho trabalhado muito por conta do Mamilos e tal, é ele que leva nos médicos, ele escolhe o médico, leva no médico, faz o exame, marca a cirurgia. Eu fui, literalmente, o Benjamin fez cirurgia de... como chama? Fimose agora? Uhum. Eu fui conhecer a médica no dia da cirurgia. Eu estive presente na cirurgia. Fiquei com ele durante a sedação e tal, ele fez a cirurgia, recebi ele depois da cirurgia, fiquei com ele pro primeiro xixi, não sei o que, assim que passou o primeiro xixi eu já saí. Então, eu acho que é importante a gente dizer que existem recortes muito diferentes, né? Para uma mulher de classe média é um recorte, para uma mulher que tem a família perto é outro recorte, para quem tem um marido que se envolve mais, que tem uma outra criação, é outro recorte, para uma mãe solo é outra coisa. Então eu acho que a gente está falando de questões bem múltiplas aqui.
Cara, eu gostei bastante de ouvir você fazendo esse recorte logo de início, porque ele faz todo sentido. Até aqui, assim, por exemplo, a gente tem... eu e o Berto aqui...
A gente vive numa bolha bem bolha.
Bem bolha. Mas mesmo dentro dessa bolha, a gente tem essas diferenças. Você, sim, por exemplo, durante muito tempo, você foi a pessoa que ficou em casa, cuidando, sim, da casa, cuidando do filho. Então era você que
durante
tinha...
Durante 2 anos e meio, eu era o dono de casa.
E você era a pessoa que, literalmente, detinha aquele o conhecimento, controle, né? Isso. O controle das coisas.
Um controle meio zoado, mas eu não lembro. Não posso negar que eu estava, né? Ainda estou, mas naquela época mais ainda, muito aquém vamos lá, não vou colocar todas as mulheres, mas de todas as mulheres que eu conheço.
Ah, entendi.
Então, mas deixa eu falar, isso tem uma coisa que é interessante, assim, que é... A gente não sai de lugar de poder, não existe isso, né? Os lugares de poder, eles têm que ser tomados. Então, da mesma maneira que a mulher precisa tomar o espaço de poder do mercado de trabalho, da grana, da economia, o espaço público, da cultura, da política e tal, o espaço privado é o domínio da mulher. Então, toda vez que o homem vai fazer alguma coisa, a gente diminui, né? A gente polariza. A gente ri, então você não sabe fazer. E aí eu fico perguntando, tem, sei lá, ô Cris, me ajuda aqui que não é...
Imeta.
ABNT, obrigada. eu fiz uma palestra inteira falando a palavra errada. Existe o Inmetro da lavagem de louça, ou sei lá, de lavar a roupa, ou de fazer supermercado? Não existe uma regra internacional que determina qual é o jeito certo, sabe? Só que como as mulheres são... sempre foram as donas desse espaço, e isso também é um espaço de poder, é de outra natureza, de outra ordem, mas a gente também não cede esse lugar, né? Então, te deixar desconfortável, e eu não tô falando especificamente da sua esposa, eu tô falando da sociedade, criar essa atmosfera de que... Por que você trocou a fralda desse jeito? Não é assim. Aí você fala, mano, peraí, minha filha, né, o direito... ao bebê que você tem, o mesmo que eu tenho. Quanto você sabe, o mesmo que eu sei. Então, por que mesmo você tá falando comigo assim, né? Então, eu acho que tem um... A gente tem falado um pouco sobre isso também, eu e a Cris, e a gente nem sei mais, acho que não foi no Mamilos, foi em algum outro podcast da casa que a gente tava propondo essa discussão, que a gente falou sobre isso. Putz, também é complicado para esse caminho inverso de quando o homem tá em casa e procura fazer as coisas do jeito dele, que é o único jeito possível de fazer, é o jeito próprio, é o jeito seu, é o jeito que te faz sentido. Também não é dado tanto espaço assim, né?
Não é, eu posso dizer, né, qual foi a minha experiência em se tratando não da carga mental, mas de vida, para depois começar a entender que essa carga mental realmente existe, né? como ela se materializou. Eu fui criado de uma forma onde a minha mãe queria fazer o possível para me dar o conforto, o que os pais fazem, né? Para me dar o melhor possível. Então, eu não fui cobrado lavar roupa, lavar louça, arrumar a casa. Eu era cobrado de não desorganizar, né? Não deixar zoado. Mas eu não era cobrado de fazer a coisa acontecer. Então, quando é que eu comecei a ser cobrado disso na minha vida? Quando eu me mudei, quando eu casei, me mudei e tive que colocar a mão na massa, porque não tinha ninguém, o bagulho não era mágico. Até os meus 20 e poucos anos era mágico, a louça aparecia limpa, a roupa aparecia lavada e passada, né? E aí, de repente, ela deixou a magia sumiu e eu tive que colocar a mão na massa. Tanto que essa cobrança da carga mental, eu tive antes do Noah nascer. Antes de me tornar pai, a Maíra veio aqui, me puxou pelo cangote e falou: olha só, vem cá, isso não tá legal. Então, tanto que a Maíra conversou comigo antes, né, me falou sobre o que era carga mental antes de eu conhecer o quadrinho. Ela usou o quadrinho pra exemplificar o bagulho, entendeu? Tá. Ela me explicou e aí, naquela confusão de, né, na verdade é porque como a carga mental pra ela já tava absurda e o estopim foi ela ter que me explicar, ela já não explicou daquela forma, tipo, calma. Né? A pessoa já tava bolada, já tava sobrecarregada, então ela me explicou brigando, chateada, descarregando. E aí, pra a coisa acontecer de forma mais tranquila, ela usou o quadrinho pra exemplificar a coisa de uma forma mais didática, né? Tipo, vamos apresentar aqui pra essa turma agora, vamos colocar os slides.
Só assim, caso a gente tá falando tanto desse quadrinho, eu só pra deixar claro aqui que se você for no link do post, você vai ver o link do quadrinho, tá? Não fique tão perdido assim, não. Só queria também trazer o comentário aqui da Fernanda Silvic. Eu nunca sei ler o sobrenome dela.
Silvic.
Tá. Daqui tá aqui no chat os apoiadores supimpas, ela falou assim, ó, mas mesmo assim, às vezes eu me sinto levando o mundo nas costas. Então imagino nas casas onde o marido é objeto de decoração. E eu queria usar o gancho dela pra falar que essa construção de dinâmicas de relação e familiar, isso é um negócio que é extremamente complexo, né? E eu concordo muito com a Ju quando ela fala que os lugares de poder, eles precisam ser tomados, mas ao mesmo tempo existe toda uma outra visão de alguma parte dos homens de que o lugar privado, ele não é um lugar de controle, entende? Então, o cara que acha que ele tem o poder porque ele é o cara que traz o dinheiro para casa, é o cara que bota a comida na mesa, ele se sente poderoso porque ele tem o dinheiro. E muitas vezes o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado dos filhos, do cuidado do lar, não é encarado como um lugar relevante justamente porque ele não gera capital de uma forma direta, vamos botar assim. A gente sabe que tem formas indiretas.
Mas vocês não conversam com esses homens, né? Não é a audiência de vocês.
Sabe, que não.
Cara, assim, não, sabe, assim, às vezes eu me surpreendo, porque às vezes a gente pega um público muito amplo aqui, a gente pega público de gente que não quer nem ter filho, sabe?
A gente pega então, uma galera que tá nesse espectro ainda, mas tá tentando mudar. Eu acho que porque quando a pessoa tá nessa fase ainda, ela chegou aqui porque ou alguém forçou, ele tá preso numa cadeira sendo forçado a ouvir o podcast, ou porque quer mudar.
É que eu acho que a conversa sobre carga mental não é uma conversa já estabelecida e amadurecida, sabe? Carga mental não é sobre lavar a roupa. Carga mental é sobre tem um amaciante? Tem um sabão, separou as peças para não manchar uma roupa e ter prejuízo, perder roupa, colocou na corda de um jeito que a roupa não vai estragar, e aí com 3 lavagens vai ter que jogar fora a blusa de tão torta que ela ficou. A carga mental, ela é um processo de gerenciamento de projeto, não é sobre execução, é sobre gerenciar.
Perfeito.
Não é sobre fazer a comida, tem o que ser feito? Tem feijão cozido? Eu acho que o cansativo é sobre isso, é sobre programar. Tem água na geladeira? A criança tem sapato pro inverno que tá chegando? E casaco? O casaco no inverno passado vai servir agora? Porque sobre comprar qualquer um faz. Eu tô falando sobre ter uma noção espacial das necessidades da casa, que é gigantesca. Não é sobre pagar a conta de luz, é a conta de luz está subindo ou descendo. Por quê? Será que tem alguma coisa dentro de casa que a gente está usando que está errado? Então, é uma coisa muito difícil de pôr a mão. Quando eu assisti a série da Marie Kondo no Netflix, que é sobre arrumação de casa, sobre manter uma casa em ordem para tentar ganhar espaço mental num lugar bem organizado, eu fiz um Twitter que eu falei que a série era muito interessante, mas que eu tô lendo ele na íntegra, eu falei isso no dia 14 de janeiro. Falei, não se engane. Por trás de toda a beleza da série, os episódios da Marie Kondo mostram mulheres exaustas, culpadas, solitárias, esmagadas pelo peso da carga mental que uma família promove. E não me venham com essa de os maridos ajudam. Não é o operacional, a gente está falando do estratégico. E é isso, é a estratégia de gerenciamento do lar. Se no café da manhã a gente está sempre servindo pão, é a preocupação de tem fruta, as crianças estão comendo fruta. Então, tem uma. Aí foi interessante, deu muita repercussão esse Twitter. E depois eu um monte de homem falando: não, mas eu faço sim, eu faço, eu ajudo, né? Que para mim é uma palavra extremamente capacitista, né? Eu ajudo, você não está dando conta, eu ajudo. Não é sobre ajudar, né? É sobre liberar espaço mental. Então, eu até falei numa réplica: eu tenho uma sugestão para os homens que comentaram dizendo que dividem de igual para igual com as companheiras. Pergunta se elas concordam com essa visão. E quando ela disser não, se abra para ouvir o motivo. Porque a gente está falando de planejamento. É raro um homem que consiga manter essa visão do planejar as coisas para casa, porque a gente não tem esse sistema de ensino. Não tem. A cobrança que a mulher tem, desde muito nova, de que precisa estar tudo em ordem, leva ela para essa prisão de tem que ser do meu jeito. O tem que ser do meu jeito é o jeito de manter o controle minimamente das coisas. Então, quando você fala, não, o cara vai cuidar da criança e ele vai colocar essa roupa que ele achar que tem que pôr na criança, essa criança vai para a escola. Uhum. E aí está um dia frio e essa criança foi de camiseta. Para a mãe é um nível do insuportável. Porque quando essa criança chega na escola, porque ela deu essa liberdade para ele fazer as coisas dessa maneira, na escola, quando a criança chega, não é tipo, cadê a mãe dessa criança que não viu que essa criança veio de camiseta para a escola? Então a gente tem um sistema, não é sobre as pessoas, é sobre o sistema que contou para a mulher que ela só vai ser amada e reconhecida se ela manter um lar muito organizado. As crianças estão sempre limpas, arrumadas, o lar está sempre brilhando, a geladeira é cheia, a comida é boa. Então é uma busca de reconhecimento. Abrir mão disso requer um passo anterior, que é, eu não quero, eu não preciso disso para ser amada. Eu mereço ser amada, independente de manter as coisas sempre 100% organizadas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil.
Eu não sou amada pelo que eu faço, eu sou amada pelo que eu sou.
Eu sou amada porque eu mereço.
Não, pelo que eu sou, né? Pelo que eu sou, ponto. E é assim, alguns anos de terapia vai aí.
É muita coisa, gente. Porque parece fácil, tipo, taca na mão do cara e do jeito que o cara fizer, foda-se. Porque ele tem o direito de fazer do jeito dele também. Você tem que dar muitos passos antes disso e entender por que é tão importante para a mulher manter o controle. Esse controle exaustivo, escravizador. Por quê? Por que alguém fica amarrado num negócio que machuca? Porque é idiota? Não, contaram uma coisa muito anterior para a gente. E esse quadrinho é muito interessante, a narrativa da observadora que é solteira e não tem filhos. Uhum. Para quem é casada e tem filhos, inclusive filho pequeno, que no quadrinho o que acontece é um leite que derrama, que está ali esquentando,
isso.
Que era para criança. A visão de quem não tá tão introjetado nessa perspectiva da obrigação desse operacional, que um lar com filhos, um lar solteira e um lar casado é diferente. Um lar casado e um lar casado com filhos também é diferente. Se for dois é mais, se for três é mais. Então assim, esse operacional ele vai crescendo num nível e o estratégico cada vez mais. Porque, assim, o leite só derramou porque alguém viu que tinha acabado o leite e foi comprar. Então, essa pergunta anterior, eu acho que nesse momento é isso que as mulheres poderiam se questionar. Por que que é tão importante para mim ser tudo do meu jeito? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque a raiz dessa questão é muito de ser amada pelo reconhecimento do que você faz e não por quem você é.
Puta
isso
merda.
É muito cruel, sabe?
Uhum. Eu tô aqui sem fala porque pra mim o episódio acaba agora. Que puta merda. Puta merda, entendeu? Porque eu acho que é exatamente isso e é por isso que é tão importante a gente estar falando sobre esse tema aqui, onde a gente tem também muitos ouvintes que são os pais ativos, os pais desconstruídos, porque os pais que estão fazendo, porque muitos deles, eu lembro de ter lido esse teu tweet, muitos desses pais também são os caras que falam assim, não, mas eu faço tudo aqui, eu divido tudo, mas não é sobre dividir, é exatamente o que você falou, sabe? É você saber como é que está a carteira de vacinação do teu filho, sabe? É você entender se né, tem lanchinho para levar para a escola ou não, se tem suquinho ou não, essa carga invisível é a carga que massacra, sabe? E eu mesmo, não tô falando que eu sou fodão e, meu Deus, eu, né, sou o... Como é que é o nome daquele cara? O lourinho lá? O pai que constrói...
Rodrigo Hilbert.
Eu não sou o Rodrigo Hilbert na situação, sabe? Eu aprendi muito, principalmente durante o crescimento do meu primeiro filho, do Dante. Porque eu era esse cara que, tipo, chegava em casa e tava assim, pô, mas... Eu já fui o babaca que falou assim, pô, mas você ficou em casa o dia todo. Por que que você não fez isso, sabe? E aí hoje, tipo, hoje não, né? Depois de um tempo, logo depois, eu percebi o tamanho da merda que eu falava. E comecei a perceber, caraca, é exatamente isso. É tipo, tem todas essas tarefas, não só tarefas, mas essas noções de planejamento, que elas são invisíveis e que a gente nunca foi ensinado a pensar sobre, porque a gente sempre foi instruído né, a brincar de bola, a ser inteligente, a ser o mais rápido, a ser o mais forte. E, por outro lado, as mulheres, elas sempre foram colocadas naquele rótulo de, tipo, ah, ela é muito cuidadosa, ela é muito jeitosa.
A dela recatada e do lar.
Exatamente. Então, é um sistema que massacra todo mundo, mas, obviamente, muito mais a mulher, né, em termos de sobrecarga.
Eu acho que, para os homens, tem uma questão que eles podem se fazer para tentar ajudar a mapear quem tá onde nessa discussão aí. Se o cara parar para pensar em tudo que ele executou ultimamente, tudo que você fez dentro do lar ultimamente, eu acho que é interessante pensar quem te disse que aquilo precisava ser feito.
Uhum.
Então, assim, pensa no seu dia hoje, tá? O que você fez dentro de casa? Você fez porque você percebeu que precisava ser feito e fez? Ou alguém te pediu para executar? Acho que para todo profissional que está escutando esse episódio e já trabalhou com um gerente de projeto, quem já trabalhou com um gerente de projeto sabe a importância que tem alguém mapear o que precisa ser feito. Mapear o que precisa ser feito é metade do trabalho. Então, assim, quando alguém assume uma tarefa, eu vou te dar um exemplo prático aqui de casa. A gente tem um cachorro com bebê, criança, caramba, meu, e trabalhando muito. O cachorro virou um lixo.
Uhum.
Quando eu pedi o AG pra assumir o cachorro, é assim, eu quero que ele saia da minha mente, eu quero esquecer que ele existe, entendeu?
Uhum.
Não é só pôr comida e água. Se o cachorro tá sujo, passear, xixi, cocô, se ele tá doente, eu quero deletar isso do meu espaço mental. O cachorro deixa de existir. Isso me dá espaço mental para fazer outras coisas, como de repente cuidar de mim, fazer alguma coisa para mim. Então, assim, assumir uma tarefa é assumir a tarefa por completo. Se a tarefa do cara na casa for, por exemplo, cuidar de lavar a roupa, ele tem que saber se tem amaciante ou não. Ele tem que saber o melhor programa para usar as roupas. Não é por chatice, né? Que roupa tá cara pra caramba.
Uhum.
E se você manchar a roupa, é despesa pra família, entendeu? E se não durar a roupa, também é despesa pra família. E você sai todo mundo amarrotado de casa porque a roupa ficou no varal uma semana e ninguém percebeu, sabe? A roupa sai dura, ela nem dobra. Você tem que partir a blusa no meio pra ela dobrar.
Uhum.
Vai ter que lavar de novo. Então, eu acho que esses questionamentos podem ser o caminho para cada um dentro da casa, né? A mulher se questionar por que que pra ela é tão fundamental ter tudo sob controle e ele questionar o que eu estou executando, quem me pediu para fazer, consegue mapear os dois nessa linha da divisão da carga mental.
Nossa, maravilhoso.
Eu não me corrijam se eu tiver errado, mas não tem uma carga histórica, no caso da mulher, querer ter o controle da casa, essa era a única possibilidade de controle de alguma coisa na vida da mulher que ela tinha num passado não tão distante assim.
Uhum. Exato, né? Mas você pode ver no Handmaid's Tale, entendeu? Existe poder naquele lugar. Não uhum. É uma posição de submissão, é ruim, né? Mas tem um lugar de poder, entendeu? Então, eu acho que no Handmaid's Tale, pra mim, é o melhor jeito de explicar, assim, quando a... Eu não sei mais os nomes, tá? Faz tempo que eu vi. Quando a menina joga com o cara, e eu já falei isso, acho que na série que a gente fez sobre o Handmaid's Tale, no episódio que a gente fez do Handmaid's Tale, que eu entendi por que as pessoas falam, né? Por que existe esse clichê de que mulher é manipuladora, tá? Eu falei, eu entendi. Porque pensa bem, se você tá sequestrada, se você tá estuprada, se você tá alijada de qualquer poder, se o seu corpo não é seu, se todas essas questões históricas que estão postas lá de uma maneira romanceada, mas que também estão postas pra gente na história da mulher, se tem tudo isso, se você é completamente refém, você encontra um jeito de poder no espaço que você ocupa, naquele espaço mínimo. E o espaço de poder que ela tinha ali era o do sentimento, então de manipular o sentimento. Então, de maneira nenhuma que eu tô falando é que isso é uma coisa nossa, uhul, que bom. Eu tô falando que são efeitos colaterais de um histórico de opressão, entendeu? É um histórico em que só o que a gente tinha era isso. Então, é muito como a Cris falou... A gente conquista outros lugares, mas a gente não deixa essa herança pesada, essa mochila pesada para trás, entendeu? Não existe essa varinha de condão que faz a gente ter a cabeça que o homem tem, por exemplo, para como a gente aborda as coisas de casa. Não é assim. Eu acredito que a mudança passa pela reflexão dos dois lados. Mas que o problema seja na atitude... dos homens, objetivamente falando, assim, poxa, por que, que você não pensa nas coisas da casa? Requer toda mudança de relacionamento para mim, sempre requer que os dois se movam. A mulher, o homem vai ter que se mover para pensar, putz, eu nunca nem enxerguei que isso existia. Então vou ter que ver que isso existe, que é o caminho que a Cris falou, vou ter que enxergar onde é que eu tô falhando, e a mulher vai ter que falar assim, tá, essa divisão, essa dinâmica não me serve, isso não tá bom pra mim. E pra mudar, eu vou ter que ceder espaço no sentido de, as coisas não vão ser do meu jeito, eu não preciso fazer tudo isso, tá tudo bem, entendeu? Então, putz, às vezes... A roupa não vai ficar no varal 7 dias a ponto de não dar pra quebrar, mas assim, talvez não seja na hora que eu ia fazer, vai ser 2 dias depois, porque quem tá aprendendo, quem não tem 5.000 anos de treino, faz mais devagar. Uhum. E eu me interessa, no meu benefício, que esse cara aprenda. Então, assim, do mesmo igual, exatamente igual a gente faz com filho. Que é óbvio que tu vai dar comida na boca dele mais rápido do que ele vai comer sozinho. Tu vai ter que ter uma infinita paciência até ele aprender a comer, mas depois o ganho é gigantesco porque ele se alimenta sozinho e porque, enfim, ele tem que ser autônomo, né, pra vida dele, não só pra sua. Eu acho que com homem é a mesma coisa nessa esfera, nessa relação de poder, que é, putz, gente, a gente... Não é que a gente sabe porque a gente gosta, porque a gente tem afinidade, porque a gente tem o DNA pra cuidar da casa, saca? Não, não é. É porque tem 5.000 anos de história aí em que a gente foi treinada para isso. Vocês estão começando, então vai ser mais lento, não vai ser do mesmo jeito, vai ser de outro. Cara, eu acho que tem que ter abertura para esses dois lados. Tanto o homem querer fazer esse movimento, quanto a mulher aceitar, validar, incentivar e ter paciência.
Cara, eu concordo. Eu acho que é bem esse o caminho do diálogo mesmo, porque... se ele for unilateral, o outro lado, ele sempre vai poder usar aquela crítica como uma justificativa para se acomodar, né? Então, assim, como a gente já viu vários lugares, o cara que, né, enfim, no meu trabalho, o cara, não, porque eu sou bom com número, a minha esposa é boa com cuidar da casa, é assim que a gente funciona. Ah, tá. Porque ela nasceu com esse superpoder e ele também,
claro.
Né?
Claro.
E assim, não, porque eu já tenho casos próximos, inclusive, não, mas eu já tentei fazer, e aí a minha esposa fala que eu não guardo a louça assim, que eu não enxugo a louça assim que eu lavo ela, ou que eu não faço, eu troco a fralda errado. Então o cara também, ele vai se usar disso pra ficar na posição de, como, de comodismo, né? Tipo, ah, beleza, pra, então eu não sei fazer, então faz aí. Da mesma forma que o contrário também é real, né?
Então, mas eu acho, Thiago, o lugar que eu falo é, putz, a gente tá falando aqui num podcast que é sobre paternidade. O cara que veio até aqui, o cara tá interessado, entendeu?
Não, sim, sim, sim.
Eu parto do lugar que é o lugar do Mamilos, que é, eu parto do pressuposto de que eu tô conversando com uma pessoa que é A, inteligente e B, bem intencionada. Eu não parto do lugar que eu sei que isso existe pra caramba, que é, o cara é João sem braço, o cara não tá afim, o cara se acomoda, o cara... Não, eu tô falando assim, pô, de um cara que é legal, o cara tá comprometido com a esposa, tá comprometido com a família, mas isso... Ele pode fazer coisas babacas, né? Vamos colocar aqui.
Uhum.
Porque ele não foi ensinado, porque sempre foi normal, porque isso é aceito pela sociedade. Então, assim, eu acho super ok que não se saiba. Eu acho super ok que o peso seja nosso hoje. Porque é assim que a gente recebeu o mundo, né? Tá formatado assim. E a gente tá querendo mudar tudo agora. Então, pra mudar tudo agora... Puta, vai um tempo, galera, vai um tempo pra conversar, vai um tempo pra ajustar, vai um tempo pra testar, aprender, fazer certo, fazer errado. E quem sabe, se tudo der certo, dá algum passo pra entregar os nossos filhos de um outro jeito, pra começar as relações de outro jeito. Então, eu acho que tem que ter perspectiva e paciência, sempre conversando a partir do lugar onde as pessoas estão interessadas em construir alguma coisa melhor. Porque pra quem não tá interessado, honestamente, eu não acredito que tem nada que vá mover a pessoa, sabe? Não tem argumento, não tem estatística, não tem ameaça.
Complementando isso que a Juliana está falando, eu acho que a gente tem muita dificuldade de colocar efetivamente onde estão os problemas. E pior, falar que precisa de ajuda, precisa dividir, porque você está colocando a sua fragilidade, né? Então, haja comunicação não violenta. Sim. Olha, a gente fez um exercício aqui em casa recentemente que eu recomendo. Porque eu acho que quando a gente senta para fazer exercícios juntos, a gente consegue dedicar um tempo específico para uma conversa produtiva. Então, eu mapeei tudo que existia para fazer. Eu escrevi tudo. Sabe isso de aterrizar?
Uhum.
Porque a gente fala, a gente joga uns volumes, né, indefinidos. Tem mil coisas para fazer. Eu tenho 1 milhão de coisas para resolver. Eu estou exausta porque eu faço muitas coisas. Eu acho que se o casal está num momento de entender melhor onde que estão os pontos de desgaste que acontecem no gerenciamento de uma casa, escrever o que precisa ser feito, eu acho que ajuda a dar dimensão de volume. Quando a gente fez esse exercício aqui em casa, aconteceu uma surpresa, que foi, cara, eu nunca tinha pensado que era realmente muita coisa. Eu vou ler um pedacinho da lista para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos como que o exercício foi feito.
Uhum.
Vamos lá, o que tem para fazer numa casa? Bom, tem que comprar frutas, legumes e verduras toda semana, então isso é o perecível, né? Ó, também tem que jogar fora o que está vencido e estragado e cuidar para que as frutas sejam consumidas. Putz, isso tem que ser feito, sabia, gente? É um negócio que a galera não mapeia, mas aquela fruta que tá podre, ela vai acabar apodrecendo as outras e ela não vai pro lixo sozinha. Então vamos lá. Comprar carne, acondicionar e congelar. Comprar secos e material de limpeza. Cuidar para que sempre tenha um item de café da manhã. Se tem uma funcionária em casa, como no nosso caso aqui, precisa orientar sobre o que vai fazer de almoço durante a semana. Tem que planejar e executar o jantar. Tem que planejar e executar as refeições de final de semana. Tem que regar planta, tem um cachorro que tem que ir para o pet shop a cada 15 dias, também tem que passear com ele, tem que ter ração, tem que ter a fraldinha para ele fazer a higiene. Ah, tem a higiene das crianças, que é cortar unha, limpar a orelha, cuidar de cabelo, garantir que os dentes estejam bem escovados, a Tatá usa aparelho, tem que ver se ela está usando, tem que olhar se o desodorante e o talco dela, que já está maiorzinha, está ali, se ela está usando. Tem que garantir que o Amos tenha fralda. Tem que cuidar que as crianças sempre tenham roupas e sapatos adequados para a estação. Tem que, ó, olha esse item. Cuidar da agenda de festinha das crianças.
Isso a vida bonito, social.
E comprar presente dos amiguinhos. Porque o presente tem que existir,
tem,
amigos.
Tem, é verdade.
Cuidar da agenda de reunião da escola. acompanhar o semanário para saber o que eles estão fazendo, cuidar da agenda de vacinação do menorzinho, cuidar das consultas de pediatra. Ele está pequenininho, até um ano tem que ir todo mês. Uhum. Manter os armários do quarto e da cozinha minimamente arrumado, é tipo, dá para fechar a porta? Verificar itens da casa que precisa de orientar a pessoa, tipo, ó, geladeira tem que dar uma limpada. Aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui tem que limpar de vez em quando, para orientar uma pessoa, hein? É, manter a casa minimamente arrumada, do tipo, tá dando para entrar e sair? É sobre isso que a gente tá falando. Pagar os impostos anuais, pagar as contas mensais. Se tiver carro, tem que manter documentação, seguro e abastecimento. E dar atenção para a manutenção da casa. Às vezes, tem uma porta que tá estragada, uma rachadura, um eletrodoméstico estragado, que, cara, essas coisas que vão estragando dentro da casa, elas vão acumulando de um jeito que parece que tá a sua vida com defeito.
Nossa, muito isso.
Então, eu ouvi isso de uma terapeuta um tempo atrás, que o pessoal falava, ah, tem a crise dos 7 anos, o casamento é a crise dos 7 anos, e ela falou que agora é a crise dos 3 anos. Porque, na verdade, não era sobre 7 anos, é quando o casal casa, eles compram as coisas, a casa tá ali. E geralmente as coisas duravam 7 anos. Então, com 7 anos, as coisas começavam a estragar. E quando as coisas começam a estragar dentro de casa, começa a dar essa sensação que tá tudo velho. E isso transfere para o relacionamento. Uhum. Tá tudo mal conservado. Então, olhar aquela porta que tá rangendo infinitamente, o gancho da toalha que caiu, a porta que não tá fechando, a tampa do vaso que tá rangendo. Essas coisas vão acumulando e elas vão irritando as pessoas e você não se dá conta disso. Então essa lista aqui que eu li um pouco é para dar uma noção do que tem que fazer dentro de uma casa. Um pouco de noção. É muita coisa.
É muita coisa. Já dá vontade de ficar aqui em posição fetal.
É muita coisa. É. A gente não falou que coisa boba do tipo, se tem um filtro em casa, esse filtro tá limpo? Com essa água cheia de agrotóxicos que a gente tá, o filtro né? De água tem que ser trocado a cada 3 meses.
Aham. Uhum. É, e assim, a gente já fez uma lista assim aqui em casa também. Uma das coisas... porque assim, tudo depende da motivação. Um exercício, uma ideia, uma proposta, ela pode ser ótima ou pode ser péssima dependendo da motivação que você tem. Então, pra gente deixar bem evidente aqui, se você for tentar fazer, porque tem muita gente aqui no chat falando, nossa, essa ideia é muito boa e tal. Tenho em mente, por mais que, né, na maioria das vezes a mulher está sobrecarregada com tanta função que ela está acumulando na cabeça dela, tenta ter em mente que a ideia desse trabalho é você criar consciência de todas as tarefas que existem, não só suas, como do seu parceiro ou da sua parceira. Porque vai ter coisas também que seu parceiro pensa e controla que você não faz a menor ideia.
O ideal é cada um fazer sua própria lista.
Isso.
O ideal é isso. Você faz, a mulher faz uma lista, ele faz uma lista e depois vocês sentam e junto vocês vão ver como que cada um está encarando a casa.
Isso.
E eu acho que essa tarefa é fundamental para a mulher, porque a hora que ela vê o tamanho da lista, ela fala, eu sou finita, eu vou ter que abrir mão de coisas aqui.
Uhum.
O que é prioridade? O que eu realmente quero manter? E o que eu vou entregar para Deus? O que eu vou largar a mão? Então, eu acho que o exercício tem que ser dos dois e ele tem que ser para ir para um lugar, e eu acho que isso é um convite, um lugar para um universo da casa, né, esse microcosmo social, ser mais justo, mais equilibrado e com pessoas mais felizes. O resultado final desse exercício tem que ser esse.
Isso.
Se não tiver no momento das pessoas de fazerem isso, o que vai sair é muita briga.
É, exatamente. E dentro desse, eu acho que foi a Ju que falou, eu não sei agora, mas algum de vocês falou que é necessário saber falar, né, acho que foi você mesmo, Cris, que falou que é a importância da comunicação não violenta, porque é importante que esse diálogo ele seja iniciado de uma forma que se busque uma melhoria comum daquela, né, daquela relação, daquela família. Porque dependendo de como, tipo, eu, por exemplo, no meu caso aqui, que eu sempre conto, né, a gente passava em algumas discussões muito grandes no passado, da Anne muito sobrecarregada e não vinha essa sobrecarga, né? Vinha uma crítica, vinha alguma reclamação e eu precisei conhecer a CNV para conseguir decodificar isso e entender o que ela estava querendo falar, né? Através daquelas assim, aquelas falas mais duras, né? E essa que é a grande parada. Porque, assim, a gente, assim, vamos colocar no contexto mais geral aí, de que a gente que normalmente tá com um trabalho mais leve aí na vida, né? Dentro da casa, é, que a gente tenha também, que a gente consiga afinar um pouco o ouvido. É, para esse tipo de conversa, porque não vai ser também sempre que a mulher, né, que é a sua parceira, vai conseguir passar um filtro CNV naquilo que ela está querendo falar. Seria ótimo.
Na verdade, tem dois momentos, sabe? E eu acho que esse exercício primeiro tem que ser feito para a mulher, para ela fazer aquele primeiro questionamento lá, que é: por que que eu tenho tanta necessidade de manter tudo sempre sob controle e com uma performance de execução altíssima? Uhum. Acho que o primeiro é um exercício dela com ela mesma. Isso. A hora que ela fizer a lista do que tem que ser feito, eu acho que, cara, o dia que eu fiz isso eu chorei, porque eu não tinha dimensão da quantidade de coisa que era. Eu falei assim, eu me abracei, eu falei: mana, é por isso que você tá cansada.
Olha... Você cria consciência.
Isso é muita coisa mesmo. Eu criei consciência. E aí, quando eu criei consciência, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra mim mesma que eu não queria fazer tudo aquilo mais. Que eu queria compartilhar. E quando eu falei que eu queria compartilhar, eu me libertei de ter tudo sempre do meu jeito. Então, eu acho que esse exercício, primeiro, é pra mulher. Pra depois ele ser um convite. Porque senão ele vira uma acusação infindável, sabe? E aí depois vem esse convite para: eu quero ver a sua visão sobre o que é organizar uma casa. E aí vai para um lugar melhor. Mas a Juliana fala isso de uma maneira muito bela. Ju, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as nossas necessidades não atendidas. Porque eu acho que isso é o coração da CNV. Eu acho que para uma conversa franca e produtiva sobre carga mental, para ir para um lugar melhor... Falar sobre isso é muito importante.
É, o que eu acho que é importante a gente ter em mente quando a gente vai, poxa, pedir uma mudança estrutural, né, na pessoa. Ela não cresceu assim, como vocês estavam contando agora. Poxa, minha mãe não me criou prestando atenção nessas coisas, não me criou tendo consciência disso. Então, você está pedindo uma mudança grande. É, ter a consciência de que a gente não está falando de um certo e um errado, de um justo e um injusto, do bom e do ruim. Não que não tenha, tá? Pode existir, mas o que a CNV fala é que, assim, esses conceitos não vão nos ajudar a ter o que a gente quer. Então, é mais produtivo. A abordagem fala sobre, ó, vamos abrir mão de falar disso e vamos falar sobre, ó, o que que eu preciso. Abre seu coração, fala o que que você precisa. E fala de observações claras, como, por exemplo: cara, eu fico muito cansada, porque olha a lista, na minha visão, quando eu penso em casa, olha a lista do que eu tenho para fazer. Tiago, se eu te mostrar a minha lista de casa, ela não tem um décimo das linhas da Cris. Aí você vai perguntar: nossa, mas você não precisa da vacina? Putz, preciso, é caindo, os trancos e barrancos, lembrando de uma coisa ali, uma coisa ali. A gente vai sempre na base do, como é que chama? Do equilibrista aqui em casa, entendeu? Ah, não tem mais nenhuma roupa, meu Deus, corre lá, vai comprar uma roupa. Ah, não tem não sei o que. E assim, vai, a coisa vai indo e vai indo. E se não der pra fazer, não faz. E se a parede ficar sem pintar, ficou sem pintar. E se não sei o que. E quem tá se incomodando, vai lá e faz. Então, não existe, se a gente aceita de que as coisas não são, as coisas podem ser de milhares de jeitos. Pra mim, isso funciona assim, entendeu? Então, pra mim, como eu vejo, não é certo ou errado, não é bom e ruim, não é porco relaxar, ou super caprichoso, bagunceiro e não sei o que, não. É pra mim, Juliana, esquece os rótulos. Pra mim, arrumar uma casa tem essas tarefas aqui. Quando eu faço tudo isso aqui, eu fico muito cansada. Muito cansada, sério. Aí eu fico triste, aí eu não tenho energia para fazer outras coisas. Então, assim, puxa, eu queria ter humor, sabe? Humor, disponibilidade emocional para estar com você, para ver você como ser humano. Eu queria que a gente pudesse ficar junto. Só que se eu tô estressada, angustiada, nervosa, cansada, triste, eu não consigo. Então, o que eu queria? Eu queria muito que você me ajudasse nessa coisa específica que é, como a Cris falou, cuida do cachorro? Porque daí eu vou, ó, eu vou cuidar da comida e eu vou cuidar da roupa das crianças. Aí você cuida desse lance de pegar e buscar na escola, você cuida do cachorro. E aí, mano, você cuida da roupa. Se tiver, assim, eu juro pra você, o que você fizer pra mim tá bom. Eu vou me adaptar, porque eu não quero mais cuidar disso.
Uhum.
Isso tá bom pra você? Perceba o que que eu fiz. Eu falei objetivamente o que estava acontecendo, sem um julgamento, sem falar que você nunca faz, sem generalizações, é objetivo. Depois eu falei como eu me sinto por conta disso, porque daí eu não tô te acusando, eu tô olhando, não tô botando canhão da atenção pro seu erro, pra sua falha, pro que você deixa de fazer, eu tô botando pra mim, pra como eu me sinto. Eu tô fazendo um pedido, não uma exigência, não uma cobrança, mas um pedido. Pô, por favor, me ajuda aqui, cara. E me ajuda dessa maneira, desse jeito aqui. Se é um pedido, o que diferencia um pedido de uma exigência é que a pessoa pode dizer não. E aí você pode virar pra mim e falar, puta, cara, a coisa que eu mais odeio fazer é buscar e levar a criança na escola. Vamos fazer o seguinte, eu cuido da comida, de boaça. Talvez eu faça umas coisas queimadas, talvez eu faça umas coisas que não é balanceado, talvez um dia eu esqueça e deu ruim, vou ter que ir na padaria, a gente já tem sem grana e não sei o quê. Puta, vai dar ruim alguns tempos, eu te peço pra me entender, pra me acolher, pra me ajudar, pra me incentivar, eu vou conseguir, mas eu não quero fazer a parte do Leve Busca das Crianças, que eu fico um monstro, eu viro pateta no trânsito.
Cara,
sabe, coisa... é isso, é conversa, é diálogo, entendeu?
Acho que esse caminho do meio, o Rodrigo aqui, que ele também falou isso enquanto vocês estavam falando, ele traçou um paralelo em relação à educação que a gente dá para os nossos filhos, né, que a gente escolhe, e ele fala que é importante o casal escolher quais são as lutas que vale a pena lutar, né, que a nossa vida não vai ser perfeita e a nossa casa também não vai ser perfeita, e em conjunto dá para você... acordar ali no que você vai focar, né, em termos de energia. E assim, tinha até um outro comentário antigo, mais antigo aqui da... acho que foi da Ana. Cadê? Deixa eu achar aqui rapidinho. Isso, foi da Ana, que ela botou assim: eu já não aguentava mais brigar com meu marido sobre limpeza da casa, então concordamos em contratar uma diarista a cada 15 dias. Foi um santo remédio. E assim, de fato, se você tem condição, né, de colocar uma diarista na sua casa, e se isso vai te aliviar a carga de alguma dessas, né, de um grande pedaço dessa lista aí, poxa, então faça. Isso não é um demérito, né? Você que tá, né? Você não tá fracassando enquanto uma pessoa que deveria estar cuidando da casa. Você só tá escolhendo de uma forma muito sábia as suas lutas, né? E agora, por outro lado, eu também vejo, assim, aqui em casa, como é que a gente sempre fala de terapia, que, nossa, façam terapia, e às vezes parece até um clichê, mas, cara, foi tão importante, no caso aqui pra Anne, ela ter começado a fazer terapia de uns anos para cá, porque isso deu também clareza para ela entender o que ela podia fazer, abrir mão do que ela poderia abrir mão, entender o que era importante para ela. Então é um processo que, de fato, é muito ajudado quando você faz terapia, né? Não tô falando só a mulher deve fazer, todo mundo deve fazer. E mais uma coisa ainda que eu queria levantar para vocês é que a gente tá falando muito assim, né? É claro que tá refletindo nossas vivências aqui, né? Mas a gente tá muito naquele padrão ali heteronormativo, tal, homem e mulher, mas eu já vi de casais próximos, inclusive, casais de homens que inclusive eles assumem esses papéis, independente do gênero, mas eles assumem esses papéis. Então, às vezes tem um que é o cara que vai cuidar da casa, o outro que não tá nem aí, e que se diz muito desorganizado, muito bagunçado, não vai cuidar, mas o outro vai lá e arruma. Então, assim, eu posso dizer aqui com tranquilidade dois casos recentes que eu vi e que eles assumiam essa dinâmica, né? Então, não é só uma coisa... É claro, tem toda uma carga histórica de como que a mulher é socializada, como que o homem é socializado, mas só para dar essa quebrada aí também de que isso pode acontecer também em casais homoafetivos, né? Não heteronormativos.
O que eu posso contribuir aqui, que me ajudou muito, foi essa coisa de você pegar um processo inteiro e abraçar o processo. No meu caso, a Maíra sempre odiou fazer compras. E eu sempre gostei de fazer compras, né? Porque eu ajudava minha mãe quando eu era moleque. Então eu abracei o processo de fazer compras desde sempre que eu fui morar com a Maíra. E hoje, mesmo morando com a minha sogra, eu ainda faço esse processo.
Uhum.
Né? De fazer as compras. E o que que acontece? Eu percebi que fazer a comida me ajudava a fazer melhor as compras.
Sim.
Então, eu abracei também o processo de fazer comida sempre que eu estou em casa. Então, né, eu faço sempre comida da noite,
certo,
né, a janta. E aí eu percebi que fazer, saber o que eu estava comprando me ajudava a fazer a comida. E fazer a comida evitava que as coisas estragassem que eu tinha comprado. E depois eu fui perceber que limpar algumas coisas me ajudava também no processo de saber o que eu estava comprando de produto de limpeza.
Uhum.
Então, o meu, como eu tenho dois banheiros em casa, né? O banheiro meu e da Maíra e o banheiro da minha sogra e do meu sogro, eu controlo o meu banheiro também. Então, eu sei quais são os produtos que eu tenho que comprar para o meu banheiro, quando eles estão acabando, o que eu tenho que... Então, quando você vai abraçando, no meu caso, né? Quando eu fui abraçando um processo inteiro, desde o começo do processo até a ponta final do processo, me ajudou muito, porque ficou mais fácil. Né? Porque quando vira mecânico, fica mais fácil. Você age mais rápido, você lembra com mais facilidade. Né? Ok, às vezes é ruim você fazer um processo mecanicamente e tudo mais, mas me ajudou muito na hora de pensar ele, do ter que fazer esse processo do começo ao fim, me ajudou muito na forma de fazer ele e na forma de adaptar ele. De não... Ah, não, olha só, eu não gosto de fazer dessa forma. Eu não gosto de fazer comida assim, correndo e tudo mais. Gosto de fazer comida pensando no que eu tô fazendo, devagar, da forma assim e tal. Mas eu tenho, ok, que adaptar, porque eu sei que o Noah tem que comer às 8 da noite, porque 8 e meia ele tem que estar de banho tomado dormindo.
Uhum.
Ou indo dormir. Então, eu sei que vou chegar em casa e já vou, não vou, vou tirar a roupa e vou começar a fazer comida.
Uhum.
Então, eu já sei que o processo é esse, então eu adaptei o processo para que ele funcione para mim, para as coisas que eu tenho que fazer. E me ajudou muito ter que começar, né, pegar lá do começo, passar pelos meios, adaptar esses meios com o tempo e chegar ao final do processo.
Sim, eu acho que, mas essa que é a questão mesmo, acho que esse que é o grande lance, porque quando você assume vamos botar assim, a gerência sobre aquela atividade, é isso. Não, aqui é o meu mundo agora, eu vou, né, você não vai dizer que eu tô cozinhando muito devagar ou muito rápido, que tá assim, tá assado, que eu poderia fazer de uma forma melhor. Você pode até dar algum feedback aí em algum momento, mas assim, aquilo é do seu domínio, então fica realmente muito mais fácil. E não é tipo, vai lá fazer a comida, ou, não, quem vai fazer a comida hoje? Ah, vai lá, não, vai você. Então, assim, de uma forma geral, quando a gente pega essas responsabilidades, como é o caso do cachorro da Cris, né? Fica muito mais fácil pra gente gerenciar tudo.
Eu acho que essas conversas são conversas novas e difíceis. Eu não acho que isso acontece uma vez só e a questão tá resolvida.
Uhum.
Eu acho que existe uma coisa que é ligar uma luz. Olha, tá vendo? Isso aqui tá muito escuro. Vamos ligar uma luz sobre isso aqui, que isso não tá legal. E aí começa uma conversa estruturada sobre isso. E olha, eu acho que a gente cai numa armadilha muito grande quando a gente casa, que aquilo é para sempre. Eu acho que ao longo da vida, juntos, eu tô casada há 10 anos, eu não sou mais a mesma pessoa, a Gê não é mais a mesma pessoa. A gente mudou muito desde que a gente casou. Então eu acho que os acordos precisam ser refeitos. As coisas perdem o prazo de validade, a situação muda completamente.
Uhum.
E a gente não faz novos acordos. Então, assim, se chegou um filho, vai ter que sentar e fazer acordo de novo. O acordo de quando era só o casal não vai servir mais. Então, eu acho que a gente precisa ter esses prazos de validade, sabe? E ser muito... Se a gente é pouco transparente sobre o que a gente quer e o que a gente precisa... E tendo a acreditar que mulher faz muito essa, até por conta dessa questão social, do manipular, de uma série de outras estratégias que a mulher desenvolve ao longo de muitos anos, de não falar. Então, assim, ela não verbaliza. Ela joga vários sinais e espera que o cara leia, e o cara não vai ler. Porque do mesmo jeito que ela foi educada socialmente para não ser clara e objetiva, porque isso pode parecer arrogante ou agressivo, ele também não foi educado para ler os sinais.
Uhum.
Então, é tipo falando com surdo ou fazendo linguagem de sinais para o cego. Essa conversa não conecta. Ninguém está falando lá com cré. Vai ter que falar, verbalizar, contar o que está sentindo. Teve um episódio do Mamilos que foi uma terapeuta, conversando sobre inteligência emocional, E ela falou que quase terminou com o namorado, assim. Eles moravam juntos porque o cara não arrumava a cama e aquilo matava ela. O cara não, o dia que ela saía mais cedo e ele não arrumava a cama. Até que ela foi entender por que que pra ela era tão importante arrumar a cama. E ela virou e falou assim: eu quero te pedir pra quando você levantar depois de mim da cama, eu te peço que arrume. É importante pra mim que a cama esteja arrumada. Eu queria te pedir a gentileza, embora eu saiba que pra você isso não tem importância, você faça por carinho a mim, porque pra mim é muito importante. Você pode fazer isso por mim? Então assim, você tem que pedir. Uhum. E pedir te coloca numa posição de vulnerável, porque a pessoa pode falar não.
E mais ainda, porque você está expondo um sentimento e uma necessidade, né? E a gente não é muito treinado a ficar falando abertamente sobre o que a gente sente e precisa.
Não.
E eu acho que a cereja do bolo dessa conversa toda é justamente essa. Porque se você aí está ouvindo a gente, entenda que por mais que na sua relação você... A outra parte é uma parte que talvez não seja ainda tão receptiva assim, mas você está criando essa consciência agora, seja a pessoa a dar o primeiro passo a tentar ouvir, filtrar o que você está recebendo, né, de forma verbal, e tenta trazer esse diálogo no dia a dia com empatia, com um pouco mais de passividade. Foi o meu processo com a Anne também, quando eu entrei em contato com a CNV, e é claro que eu estava tão animado quando eu entrei em contato, sempre conto essa história, que eu ficava tentando fazer tudo, né? A Ju fala de uma forma lindamente, ela passou por todos os quatro elementos da comunicação não violenta de uma forma tão orgânica, linda e natural, mas naquela época, quando eu li, alguns anos atrás, eu ficava que nem o robozinho do Marshall, né? O robozinho lá, é o pedido, é o sentimento, né? É necessidade. Então, ficava aparecendo, era meio que um tiro que saía pela culatra, porque parecia que eu tava tentando fazer, tipo, mind games com a Anne. Aí ela ficava mais puta ainda da vida, porque que porra é essa que tá querendo me manipular com isso? O que é que você nem vê e faz pra lá? E, tipo, só depois da gente entender, de eu começar a fazer esse papel, não, peraí, deixa eu ser esse cara então, e aí mais lá pra frente, quando a coisa estiver mais azeitada, a gente vai ter um benefício maior pra relação. E de fato é isso. Hoje a gente reconhece, a gente fala aos quatro ventos que, sei lá, pelo menos umas duas vezes aí, com certeza a CNV salvou o nosso casamento, porque é ter essa inteligência de você conseguir ouvir o outro, mesmo que o outro não esteja ali na mesma página que você. Então, se você está ouvindo a gente, você pode ser essa pessoa, sabe? Você pode ser essa pessoa que vai dar o primeiro passo. E do outro lado, se você for uma pessoa que está ouvindo a gente, talvez você seja o pai que você se veja como um pai que, poxa, faz tudo, que está ali cuidando, que está quebrando várias, né, vários paradigmas sobre masculinidade, sobre paternidade. Mas se você se sentir incomodado em alguns momentos desse episódio, entenda isso como uma coisa positiva. Ouça de novo, entenda como está batendo em você, entenda como você pode tirar mudanças significativas para você e para sua família a partir desses seus incômodos.
Temos um programa?
Eu acho que sim, né? Caramba, olha isso. Eu tive orgulho da Ju falar isso no meu programa. Caramba, cara. Eu tô aqui arrepiada.
Ai, ai.
Muito bem, então acho que é isso mesmo. Vamos então para nossas indicações supimpas e a gente já fala o que a gente pode sugerir para o pessoal. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz.
Indicações supimpas!
Então vamos lá para nossas indicações supimpas. Eu quero começar aqui falando que é um livro que eu ainda não terminei de ler, estou mais ou menos ali na metade, mas eu preciso recomendar um livro maravilhoso para vocês que se chama O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Na verdade, assim, não só esse livro, mas qualquer livro que a Bell Hooks tenha escrito. Se você olhar, tem ela como autora, pode ler, que é livro, assim, porreta, assim, fato. Então, é importante para a gente, nessa discussão, a gente entender, entender como é que é a construção do feminismo, qual a importância dele, por que a gente, enquanto homem, tem que se aproximar e tem que entender, e qual é o nosso papel nessa luta como um todo, qual é o nosso lugar nesse lugar, né, nessa luta como um todo. Então, fica para mim essa super indicação, um livro maravilhoso que todo mundo devia ler mesmo, por isso que é o Feminismo para Todos. Beto, você vai passar vergonha?
Então, eu vou colar.
Vai colar?
Vou.
Diga.
Vou colar das meninas, inclusive.
Tu não vai roubar a indicação delas, não, né?
Não, não, eu não sei, porque eu não sei quais são as indicações delas. Mas eu vou indicar o podcast delas, o episódio que fala sobre Handmaid's Tales.
Uhum.
E vou pedir para as pessoas, usando o que elas falaram aqui sobre Handmaid's Tales, sobre a visão que elas conseguiram ter, né? Sobre Handmaid's Tales. Eu não vi a série, porque me disseram que era muito pesada e tudo mais. Eu tô numa vibe que eu só quero ver coisa alegre, e então eu não consegui ver Handmaid's Tales.
Good vibes only, você é?
É, eu não tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver nem filme de terror. Não tô nessa vibe nesse momento.
Filme de terror é só você abrir a porta da sua casa e é isso aí, né, cara?
Já, a vida já tá mais ou menos zoada. Entendeu? A gente coloca na TV câmara pra ver filme de terror. E aí, o que que acontece? Pega a visão que as meninas deram aqui sobre Handmaid's Tales e tenta ver Handmaid's Tales. Se você já viu, tenta ver de novo pelo parâmetro que elas te deram agora, porque talvez você possa ter uma outra visão sobre Handmaid's
Tales. É verdade.
Principalmente se você é homem.
Uhum. Boa. Só antes de passar para vocês a palavra, só vou registrar aqui a indignação de uma apoiadora nossa no chat, a Laura. Ela botou assim: gente, e o Thiago ainda tem tempo para ler livro? Como assim? Ô, Laura, querida, é por isso que eu tô na metade de um livro que eu comecei a ler tem uns 2 meses, entendeu? É a leitura na hora que...
É um por ano, né?
É. Então, assim, eu tô lendo. Talvez até ano que vem eu consiga terminar, mas pode ser que não.
A Maíra fica meio chateada comigo porque eu leio o livro em uma semana.
Mas você tem que ter alguma questão aí na sua cabeça que faz você ler muito
rápido. Eu sou aquela
rápido.
Pessoa que passa mal no ônibus lendo livro, sabe qual é? Eu sou esse tipo de pessoa.
Interessante. Muito bom. Bom pra você. Mas vamos lá, meninas. Qual é a indicação de vocês aí hoje?
Puxa, eu vou falar da série da Marie Kondo, porque você falou do Handmaid's Tale e de repente se a pessoa não quer assistir porque é muito pesado e, pelo amor de Deus, assiste um episódio da série da Marie Kondo e vê o ponto de vista das mulheres quando ela tá arrumando a casa, o quanto aquilo pra mulher parece que ela fracassou. Ela tá precisando de ajuda porque ela não dá conta. O quanto ela... Cara, tem uma mulher em especial.
Eu sei
qual é. Eles acabam de mudar para uma casa, é uma família negra. Eles vão para uma casa menor do que a casa que eles moravam, que era maior. E ela não... O primeiro episódio também é muito forte. Que a mulher fala que queria, pelo menos, contratar uma pessoa para lavar a roupa. Porque ela não tá dando conta do bebê e da outra filha. Assiste pela perspectiva da mulher. Qualquer um dos episódios que você der o play... Assiste com esse olhar agora de carga mental e vê se faz sentido para você o que a gente está conversando aqui. Porque eu acho que a série, quando a gente vê com esses olhos, ela consegue estruturar ali o quanto pode ser opressor e pode ser motivo de baixa autoestima e de depressão e de um cansaço extenuante a tarefa de uma casa. Então, meu convite é esse: assiste um episódiozinho só, com base no que a gente conversou aqui, e ver aquilo levado ao extremo, como pode ser muito prejudicial para a saúde mental, emocional e física de uma mulher.
Não, eu vi um episódio de Marie Kondo, e tudo que eu queria era mandar ela para Marte varrer Marte, até não ter pó.
Cara, eu vou te falar que eu vi hoje, conversando com vocês, eu entendi por que que me incomodou bastante ver essa série. As pessoas ficavam: ah, meu Deus, é maravilhoso, acho potinho, vou guardar tudo potinho, vou dar beijo na meia, mando jogar ela fora, doar, sei lá. E eu ficava assim, cara, não tem essa... sabe, me incomodava muito. E eu acho que não acho não, tenho certeza agora, conversando com vocês, que foram essas percepções de que a mulher estava se cobrando tanto. E o cara, assim, tem um episódio específico para mim que bateu muito forte, que eu acho que foi o segundo ou terceiro, que era uma família grande, e o cara era meio que, sei lá, gerente, diretor, você lembra dessa história? E é tipo assim, o cara era ainda, além de tudo, o cara ainda era escroto com a mulher, durante o episódio. Eu ficava assim, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso, cara. Mas é a realidade, né? Então, é bom mesmo
assim,
ver.
É interessante ver por esse ponto de vista, sabe? Aquilo pegou fundo, assim, pra mim, é ter uma brincadeira que eu ouvi outro dia, que o homem faz, o homem tem desculpa e a mulher tem culpa. Então, acho que essa dinâmica tá bem estabelecida ali nessa série, sabe?
Nossa, total. Ju, você não vai ficar uma passar imune, não. Tá quieta aí?
Não, tô esperando a minha vez. eu vou destruir todas as pontes e indicar Bacurau, porque essa é a missão na Terra, inclusive fazer o tour em todos os podcasts para indicar Bacurau. Assistam Bacurau, não vejam em casa, vão ao cinema. Eu sei que não está muito fácil de assistir, então se você é um privilegiado de uma cidade onde tem sessão de Bacurau, vá assistir Bacurau. Eu acho que o melhor jeito de assistir Bacurau é ir sem saber absolutamente nada. Não tem que saber. É uma comédia? É um drama? É uma ficção? É um documentário? É de rir, de chorar? Não vai saber nada. Só vai porque eu tô falando que é pra você ir, porque ganhou prêmios e porque tá todo mundo falando pra você ir. Tipo, vá, faça isso por você.
Perfeito. Eu tô muito chateado que eu não consigo ver com um bebê pequeno em casa, não dá pra gente ver e a gente tá.
Cara, assiste
naquela...
Bacurau, porque vai sair o Mamilo de Bacurau e aí você não vai conseguir ouvir o Mamilo sobre Bacurau,
meu Deus,
porque
do
você
ainda
não viu Bacurau.
É verdade.
Ó, vou te falar, eu falei a palavra Bacurau 5 vezes, não foi à toa.
Ó, eu quando eu assisti, eu fiquei alucinada pra Cris ver. E ela, obviamente, tem todas essas... Com essa lista que ela deu pra vocês, como é que ela vai no cinema, né, gente?
É,
então,
né?
Ela não consegue. E aí, cara, eu fiquei alucinada, de verdade, assim, tipo, eu tava quase, sei lá, cortando um dedo dela fora pra ir no médico e não poder trabalhar e poder dar um atestado na firma e poder ir, sabe? Tipo, não, cara, fala pro cliente que você tá com piriri, mente pro marido, sei lá, cara, faz alguma coisa, você tem que ir. E aí a gente conseguiu marcar no meio do expediente, a gente fechou uma sessão só pra galera do Mamilos, pra ir, que era a visita técnica, na verdade, do evento que a gente ia fazer depois de Bacurau pra Mamilândia, e ela assistiu. Então esse é o tanto que eu tô mobilizada em convencer as pessoas a ir pra Bacurau.
Caramba.
Vá assistir Bacurau.
Eu, sobre Bacurau, eu queria só colocar minha indignação aqui com amigos old school que eu tenho. A gente tem, inclusive, um chat, né, no WhatsApp, que o Vitor tá incluso, porque eu conheço o Vitor há muito tempo.
Uhum.
E aí, os dois únicos que não tinham visto o Bacurau tinham sido eu e o Vitor. Por acaso, os dois com filho.
Uhum.
Né? E aí, o Vitor viu. Logo que o Vitor viu, começou uma série de spoiler do Bacurau no bagulho.
Que sacanagem.
Que eu fiquei, valeu, gente.
Fone.
Obrigado. Lembrando que eu... Aí eu mandei esse tipo, lembrando que eu não vi.
Mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu posso te contar Bacurau inteiro e não se compara à experiência de assistir, porque eu posso te contar o enredo e eu não consigo te contar Bacurau. Então, assim, assiste, porque nada do que te falaram vai atrapalhar a sua experiência.
É que qualquer coisa que você fala, ah, tá, beleza, passa amanhã, sabe, não é exatamente o filme que eu queria ver e tal... Não interessa o trailer, não interessa a sinopse, não interessa o que a gente falar, é só pra ir. Pega lá, paga o ingresso, vai no cinema, é só isso. Vai
não,
lá.
Eu não liguei pros spoilers, não. Falei isso só pra deixar eles com um pouquinho de culpa mesmo.
Tá ótimo. Então é isso, tudo que é bom tem que acabar, não é verdade? Então estamos aqui.
Tem que acabar, modo de dizer, né? Que a gente pode ter aí.
Opa,
tem outra oportunidade.
Opa, quem sabe,
né?
Já acaba, né?
Outros episódios. Tá jogando aquele verde.
Opa, pra ver se, né? Se tem um silêncio ou se tem risada, né?
Se encaixar direitinho, todo mundo grava.
Então, queridas, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Eu sei que vocês estão aí numa pegada corridíssima, então, assim, sério, foi muito especial pra mim ter vocês aqui gravando com a gente, então, muito obrigado de coração.
Obrigada pelo convite.
Obrigada,
obrigada pelo tempo de vocês.
Berto, é a sua vez de brilhar, Berto.
Será que eu acerto?
Qual é a hashtag no nosso programa?
Ó, vamos lá. A hashtag de hoje vai ser... Vamos lá. Hashtag faz a sua listinha.
Opa, muito bem.
Entendeu? Mas faz com calma. Faz com calma, faz devagar, faz sem pressa quando tiver um tempo.
Tome o tempo que você precisar.
Começa. Se não conseguir completar, deixa ela ali, volta nela depois. Entendeu? Compra um caderno de 10 pautas.
Importante. Não, gostei. Foi bom, cara. Você tá se redimindo aí, né?
Acertei. De vez em quando, uma vez por ano a gente acerta.
E tem uma coisa, o bom de a gente ter apoiadores ouvindo a gente ao vivo é que a gente já tem um feedback instantâneo. A Fernanda aqui acabou de dizer que vocês são demais e que esse programa já está no top 5 dela de episódios do Tricô aí, ó.
Eita!
Já sai com esse reforço positivo aí.
Meu amor, obrigada.
Então, pra gente finalizar, deixem aí suas redes sociais. Caso alguém ainda não siga vocês, né? Por favor, sigam a Juva Lauer e a Cris Bartes. Qual é o arroba de vocês aí?
Adivinha? Cris Bartes, em qualquer rede social. Bartes com I. Tô assim no Twitter, no Facebook, no Instagram. E ouçam o Mamilos Pod e conversem com a gente. Vamos tornar essa podosfera cada vez mais quentinha.
O meu é J. Valauer, com W, dois L's. Pra quê, né, gente? Procura de Valauer que dá mais certo.
Maravilhoso.
As arrobas do Mamilos é tudo Mamilos Pod.
Isso. Arroba Mamilos Pod no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Aí, ó. Isso aí. Pronto. Então, ó, se você ainda não segue, vai começar a seguir elas por esse episódio, já deixa lá.
Tem gente que já começou a ouvir a gente vindo do podcast de vocês.
Aí, a gente também, a gente aqui é pobrinho, mas a gente dá nossas cacetadas.
Imagina, legal. O pessoal falando, eu ouvi falar de vocês, vim aqui dar uma chance.
A gente contribui.
É.
A gente fica brincando aqui antigamente, primeira vez que... Foi a Cris, né, que veio? Não, foi a Ju que veio.
A Ju.
Primeira vez que a Ju veio aqui, a gente ficou brincando que, proporcionalmente falando, se tratando de percentual, a gente mandou mais gente pra ir.
É. Do que vocês pra gente. Muito bom.
Muito bom.
Então, gente, brigadíssimo de novo. A gente fica por aqui. Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Um beijo, boa noite.
Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.